Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Guita na Bolsa, Season 4, Episódio 4. E estou aqui com o meu amigo Samuel. Este vai ser o
Hello.
nosso último episódio, não é, Samuel?
Último episódio. Ah, foi o dia das mentiras, não
Foi rápido, foi rápido.
é? Exato. Não, não,
Acordaste
não.
rápido. Não,
Não.
ainda não é o último, mas sim, estamos a gravar isto no dia 1 de abril.
Exato. Se tu
Não,
era.
não deste suspense nenhum, foste muito rápida
É
a
verdade.
reagir.
Sorry. Não estava à espera. Está bem. Boa.
Mas sim, és tu o primeiro a dar uma notícia que esperemos que seja verdadeira, que não estejas a falar connosco meia hora
Sobre uma cena que
para
não.
meter piada.
Exato. Não, não, não vou fazer isso, apesar de hoje trazer aqui uma recomendação nova. Na verdade, pronto, a empresa é uma empresa nova, que nunca tinha, né, sugerido antes, mas já tinha feito uma recomendação algum tempo atrás numa stock dentro desta área, portanto, não é inteiramente novo. Pronto, a recomendação, a empresa que eu vou recomendar hoje é MindMed, que é uma empresa na indústria de biotecnologia, que está focada em desenvolver terapias inspiradas em psicadélicos, portanto, em componentes do LSD e a psilocibina, para tratar de ansiedade e depressão. A empresa já existe desde 2019, e estão a trabalhar. Existe mais do que. Para além desta empresa, existe mais algumas nesta área. Eu, na altura, recomendei uma outra, que era a Compass Pathways, já foi na temporada 2. Houve também um pequeno
Como é que
momento.
essa está? Não sei,
Essa
não
ainda
vi.
está bastante. Está a menos de 70%.
Ok.
O concurso, né? Pronto, não. Sim.
Sim. Temporada 2 foi no, quando o mercado esteve mais em alta e
Sim.
essas stocks mais baixas estavam bastante altas. As stocks mais pequenas ainda não recuperaram. Recuperaram só os Magnificent Seven, mas sim.
Sim, exato. Eu estou pronto a fazer mais uma escolha nesta área, desta vez nesta empresa, que está listada, curiosamente está listada em Frankfurt, na Bolsa Europeia, na Stock Exchange Frankfurt, mas também está listada no Nasdaq. Aliás, uma das notícias que estava a ver hoje era que eles voluntariamente vão fazer o delisting para estarem listadas no Canadá, na Stock Exchange de lá. Pronto. Não, não querem pagar FIIs, portanto as empresas têm que pagar algumas FIIs
Mas é
para
uma
estarem
empresa
listadas.
canadiana?
Por acaso eu acho que é americana, mas agora estou na dúvida. Eu acho que não era canadiana, sim. A empresa começou em 2019 e depois foi pública em 2020 e foi
Foi
logo.
fundada no Canadá, por acaso,
Ah,
então.
então pronto, é isso, canadiana. Mas eles fizeram
Mas é
logo.
headquarters Nova York.
Portanto, se calhar depois mudaram o headquarters. E eles foram logo listados nas duas, portanto, no, na Exchange do Canadá e no Nasdaq. Pronto.
E
E
parece que tem
depois.
subsidiárias em Basileia, na Suíça e na Austrália, em Perth.
Sim.
Eu vi agora aqui.
Exatamente. Sim. Opa, isto foi uma das empresas que na altura, quando logo surgiu, pronto, ela teve, em termos de preço, ela subiu imenso, porque foi uma empresa com o gajo, como é que ele se chama? Do Shark
No
Tank,
Shark Tank, sim,
o Kevin O'Leary,
sim,
decidiu
eu lembro-me
falar
disso.
bem, e pronto, e na altura o Kevin O'Leary, não sei se ainda tem a mesma influência, ou o mesmo reach que tem agora, já passou um bocado essa moda do Shark Tank, eu não sei se esse pessoal continua a ser tão relevante hoje, mas pelo menos na altura. Isso deu grande credibilidade à stock e fez com que o preço dela disparasse. Portanto, a stock já teve uma valorização muito, muito alta em 2020, logo pouco depois de ter. Em 2021, desculpa, logo depois de ter sido listado, e depois caiu, portanto, bem uns 80%, ou mais, talvez. Aliás. Já agora, por curiosidade, só para ver desde o pico. Sim, no pico, caiu 90 e tal por cento, em 2021, abril. Porque lá está, estas stocks. Portanto, eu estou a fazer esta recomendação, a gente já falou daqui do que é o conceito que é uma spec stock, portanto, é uma stock com um nível de risco muito elevado, e com uma volatilidade muito elevada também. A razão pela qual eu estou a escolhê-la hoje foi também por uma coisa que entretanto, notícia surgiu, bastante positiva, acerca da Stock, e que fez com que o preço dela também aumentasse bastante. Basicamente, eles conseguiram ter agora um trial que estavam a fazer, e os resultados do trial médico foi bastante positivo. Ou seja, conseguiram, portanto, estão a desenvolver algo que é com base no composto do LSD. Mas que obviamente querem fazer uma coisa que não é tipo, basta, que não é alucinogénica, que não precisa de um terapeuta, não precisa de. É tipo, é um comprimido. Pronto. A pessoa toma e produz um efeito positivo sem nenhuma das coisas
Um efeito
alucinogénica
positivo para.
para as pessoas lidarem com depressão e ansiedade. Portanto, que é uma das. Pronto, não sei se tu tens
É,
visto
sabes
algo.
se é mais para depressão ou ansiedade? Porque são duas coisas.
Ah, sim, apesar
Portanto, estão
de.
bastante ligadas, obviamente, mas
Sim,
depressão
sim,
costuma
sim.
ser mais forte. Se calhar uma dose mais pequena, não sei. Viste alguma
Não,
coisa disso?
pronto, o que eles fizeram, pronto, aqui em termos do trial que foi feito, deixa-me só aqui encontrar. Sim, portanto, basicamente aqui é mais para ansiedade, portanto, eles estão focados em ansiedade, em particular, acho que nem é. Pronto, é daquelas coisas que as pessoas tomam bastante. Há muitas drogas para lidar com a ansiedade. Aliás, há documentários na Netflix sobre o quão addictive
Sim.
esses químicos
Portugal acho
conseguem
que é dos
ser.
países que mais medicamentos toma para
Da
ansiedade e
União Europeia,
para adormecer.
sim. Acho que a Suécia também estava lá no topo, mas. Ou pelo menos em growth, o que é que foi? Mas acho que é no contexto da Europa. Acho que nos Estados Unidos ainda é mais do
Uhum.
que aqui. E sim, a ideia é que eles, pronto, estão a listar uma terapia completamente alternativa ao tipo de químicos, vá, de comprimidos que agora são tipicamente receitados, que já se viu que têm bastantes, para além de serem bastante addictive, têm muitos side effects quando as pessoas tentam deixar de tomar.
Não só isso, também muitos deles causam, estão ligados a Alzheimer e Parkinson. Alzheimer especialmente, acho eu. Por isso têm efeitos maus a longo prazo. Não, não digo que este não tenha, não, ainda não vi isto. Acho estranho uma droga vindo de um componente que supostamente as pessoas tomam para se sentir melhor. Que também não seja addictivo, um pouco addictivo, ou seja, qualquer coisa deste género tomado a médio prazo ou costuma alterar o nosso cérebro um bocado, não é? Não sei se estes estudos já foram a longo prazo.
Não, ou seja, pronto, daí eu acho que é este risco, e obviamente isto está a passar pelo. Na América existe a associação FDA, pronto, Food and Drug Association, que regulariza todo o tipo de tratamentos, e obviamente que estas coisas, o risco associado a este tipo de empresas é sempre. Lá está, os efeitos adversos podem. Matar por completo o projeto. Aliás, eu falei na Compass Pathways e uma das coisas que eles estavam a fazer foi precisamente, ou aliás, a Stock ficou prejudicada precisamente por causa disso, porque um dos tratamentos que eles estavam a desenvolver acabou por ter alguma incidência de efeitos secundários e pronto, isso fez com que a Stock não.
Lembras-te quais? Dos efeitos secundários? Era de.
Por acaso agora não tenho aqui, sei que não me lembro, teria que ir ver. Mas pronto, o que eu queria falar era aqui da. Em termos, ou seja, o estudo este que fez com que a Stock subisse, só para dar contexto e números, foi basicamente uma única dose do composto que eles devolveram, levou a uma remission, portanto, regressão, em português, como é que se diz remission? Em
Uma regressão, não
regressão
sei.
de 48% em Generalized Anxiety Disorder. Pronto, a minha velocidade, até 12, pronto, eles testaram 12 semanas depois da toma do comprimido, e que teve uma melhoria significativa para 65% dos pacientes depois de 3 meses e sem qualquer tipo de efeito secundário, pelo menos reportado para estas pessoas. E, claro, isto pode ser uma coisa que depois, a longo prazo, pode ter consequências, ou não sei, lá está, é o tal risco que estavas a falar, mas para já, eu acho que é uma das coisas bastante promissoras, porque, dado aquilo que já se sabe, e cada vez mais, aliás, há documentários e tudo na Netflix sobre isso, se as pessoas estiverem interessadas a ver, sobre os efeitos atuais daquilo que as pessoas estão a tomar atualmente para lidar com a ansiedade, que é um problema cada vez que está mais prominente nas sociedades ocidentais, como estavas a falar, mesmo em Portugal. Portanto, eu acho que está aqui um grande potencial. Obviamente, pronto, isto tem sempre este risco associado de que pode no futuro haver algum efeito secundário inesperado. Mas lá está, eu acho que eu já falei no passado que prefiro investir nas coisas depois de funcionar, apesar de podia ter continuado a investir neste tipo de empresas, mesmo depois, ou seja, só na expectativa de que isto iria funcionar, mas prefiro investir depois de ter esta confirmação, pelo menos não é bem confirmação, porque é apenas um dado forte, um estudo clínico forte nesse sentido, e que já fez com que a stock subisse bastante. Agora, pronto, acho que subiu um pouco mais da expectativa, é normal, uma stock desta dimensão, com esta volatilidade, agora está a perder um bocadinho, de volta, ou seja, está a descer um pouco, mas a longo prazo, acho que uma companhia destas, que ainda neste momento nem tem apenas 600 milhões de capitalização, market cap, pode crescer imenso caso haja pronto, este novo mercado, com este novo tipo de tratamentos. E
Sim.
pronto, é isso. É daquelas recomendações que é mesmo arriscar um bocadinho, mas acho que tem, se der payoff, acho que tem bastante potencial para crescer muito mais, para além daquilo que já cresceu. Pronto. Mas acho que prefiro pagar ao custo de ter esta confirmação deste estudo, e investir agora, depois de ele ter saído do canto.
Sim, ó, parece que já subiu um bocado, não é? Pelo menos dobrou,
Sim.
provavelmente por causa desse estudo.
Sim.
E sim, não sei, este tipo de stocks dependem muito de serem aprovadas. Não sei se isso já foi mesmo aprovado para
Não,
como
agora há
medicamento
futuros
ou
trials, portanto.
foi aprovado para a nova fase do trial, não é?
Exatamente, sim. É o 2AB. Aquilo tem, pois, fase 3B, pronto, e tem.
Sim.
Exato.
Eu também estou envolvido em algumas stocks que estão nessas fases, como por exemplo a CRISPR,
Exato.
e que também já está na última fase até na alguns medicamentos.
Sim.
E basicamente isso são stocks bastante arriscadas que, se tiverem sucesso, obviamente que essa stock é 200 milhões de 200 e tal milhões de market cap. O que não fará sentido para uma coisa que, se tiver sucesso, irá
Sim.
ser usada em todos os países, numa coisa que é
Um problema enorme, né?
um
Pronto,
problema
sim.
enorme que tem. Não sei qual é que é o dinheiro que é gasto por ano, né, nesse tipo de medicamentos, mas o
Sim.
tangible addressable market disso parece ser bastante grande. Por isso, parece-me uma escolha obviamente arriscada, porque não se sabe, não. Sabe se vai seguir para frente ou não, mas se o fizer, parece que também eu só ouvi falar dessas duas empresas, provavelmente por a gente ter falado delas no passado, mas a
Sim.
MindMed já ouço de vez em quando falarem dela, não tanto a outra, a Compass.
Sim.
Por isso, sim. Não.
Sim, opa, pronto, é o facto de ter havido esta aprovação para ser fast-tracked, para novos estudos, pá, é bastante positivo. E lá está, é aquela coisa que, ou seja, existem estes. Uma das coisas que também me faz estar bullish neste tipo de tratamentos é que eles já estão. Ou seja, já há muitos estudos a mostrar efeitos positivos de terapias com LSD, também agora com ketamina, com outras coisas, mas lá está, é tudo coisas guiadas, com intervenção do terapeuta, com uma coisa assim ou seja, personalizada, vai, com custo. Não é.
Uma ideia que não vai ser a minha recomendação da semana, que eu vou dizer a seguir qual é que vai ser, também vai ser a minha notícia, vai ter a ver com isso. Mas que tenho ouvido mais e mais pessoas a falarem é da Pfizer, que já está abaixo de antes da pandemia, e durante a pandemia, como todos nós sabemos, a Pfizer acumulou bastantes bilhões de dólares por vender vacinas, não é? E entretanto investiu 70 bilhões de dólares a comprar várias empresas, a maior parte delas também com drugs que estão já nas fases finais, e está com um dividendo de 6 ponto tal por cento. Ou seja, vejo mais e mais pessoas a sugerirem essa stock. Vale a pena provavelmente também investigar. Eu por acaso adicionei à minha watchlist recentemente, ainda não investiguei a fundo, mas também será provavelmente uma escolha interessante nesse setor. Eu acho que é um bocado bizarro estar a uma valorização mais pequena do que antes de ter havido o Covid. Alguma coisa me faz crer que se calhar está exagerado do lado contrário.
Sim,
Mas sim.
pronto. Não, opa, certo, e tem havido uma reação bastante negativa, como a moderna também, e acho que sim, eventualmente recuperar. Mas pronto, antes
Mas a
de.
moderna é mais só focada nessas vacinas mRNA. A Pfizer é um conglomerado de empresas com
Claro,
muitas
sim,
coisas.
com muitas. Sim.
Nem sei se não tem nada nesta área. Não,
Não, deve
vos
ter, mas
quiser
lá está,
contar.
são os tratamentos, portanto, os medicamentos
Mais
tradicionais,
normais.
o Xanax, o Zoloft, que lá está, como eu disse, tem grandes problemas em si, e apesar de serem demasiado. Sim, são, acho que houve uma fase onde eram receitados com muita frequência, e que acho que agora já, a pouco e pouco, se vai percebendo, pronto, que os efeitos negativos da toma desses medicamentos, e acho que existe mesmo a necessidade de uma alternativa de aparecer no mercado. Eu estava aqui a ler uma notícia também que isto é tão, ou seja, é mesmo importante este de ficar fast-tracked, pelo menos em média, as terapias que conseguem ter esta designação de breakthrough conseguem entrar, ou seja, passar a fase do pré-mercado de 2 a 3 anos de forma mais rápida, e pronto, e em média conseguem acabar com uma valorização de 8 bilhões. Ah, lá está. Pronto, acho que
Sim.
é algo que pode ou não acontecer, obviamente não é garantido, mas para mim faz-me bastante sentido, dado que este tipo
Sim,
de
seria
terapias
um
já está.
entre 30 e 40x
Sim.
na stock, o que não era nada mal. Mas sim, para
E
esse tipo de
pronto.
stock parece-me uma. Eu mais uma vez, como nós já fizemos um episódio na Season 2, que escolhi mais um bocado mais stocks dessas. Eu acho que sempre que se tem um portfólio com esse tipo de stocks, deve-se ter um basket destas apostas especulativas, e não, ou seja, não pôr uma grande parte do portfólio
Sim, obviamente. Sim.
nesta, porque se tivermos short, não é? Se tivermos 2 ou 3% do nosso portfólio nessa stock, se fizer 40 vezes, já cobre 100% de tudo o que investimos, não é? Ou seja, já. E mais vale ter umas quantas que isso seja mais provável do que apostar o dinheiro todo nesse cavalo, porque é um pouco mais arriscado, não é?
Claro,
Quando
sim.
temos uma coisa que pode ser aceita ou não, pode correr bem ou não.
Sim, exato. É, por exemplo, este trial, é como eu estava a dizer, eu agora não sei os estados em específico do efeitos secundários, não me lembro, mas lá está, podia também ter acontecido o mesmo, ou não ter havido um efeito significativo, ou ter havido pessoas com alguma reação adversa, e isso era suficiente para mandar o stock abaixo. Pronto.
Eu nesse setor, não é setor, mas não é o mesmo setor porque é coisas diferentes, mas eu gosto bastante, como já falei, acho que foi também na temporada 2 das stocks de manipulação genética e de testes genéticos, e acho que nesse setor também há muita coisa gira para apostar. Mas pronto, se calhar avançamos
Sim,
para a minha recomendação,
siga.
que tu sabes mais ou menos o que é, que tu recebeste um carro há pouco tempo, um Tesla, e eu ainda não falei
Sim, não,
contigo,
comprei,
que
não me ofereceram.
está
Mas
bem,
sim, fui
está
lá
bem,
buscá-lo,
mas
certo.
depois do pagares, depois vai buscar
Exato.
e podes nos contar da FIBA e quais é que foram as tuas primeiras reações, e eu depois explico porque é que estou novamente a investir na Tesla. Acho que a semana passada não, a última vez que gravámos o podcast já foi a minha recomendação e irei recomendar outra vez, mas primeiro gostava de saber o que é que tu achas do carro, dado que ainda nem falei contigo sobre isso.
Não, a minha experiência tem sido bastante positiva. Pá, fiquei. Lá está, quando, por acaso, quando fui levantar o carro aqui em Portugal, estava uma data de gente à minha frente. Aquilo
Uma
tem
data de
várias
gente,
horas.
10, 20.
Não, sei lá, 60 pessoas, na mesma hora,
Uou!
marcado para. Claro, lá está, muitos levam amigos ou familiares, mas para aí sim, no mesmo gabinete, à espera do carro, pronto, para aquela hora. E eles decidiram trabalhar em Portugal na Sexta-feira Santa, que é feriado, mesmo para. Mas isso, pronto, tem a ver com o facto de que há um incentivo para final do trimestre e há um incentivo para conseguir, pronto,
Tens um carro
deixar.
abençoado.
Exato, tenho um bocado abençoado. Mas tenho tido, pá, uma experiência super positiva até agora, apesar de ter o carro há muito pouco tempo. Já fiz uma viagem de Lisboa ao Algarve, sem. Aliás, sim, de Algarve a Lisboa, já é igual. Só sem precisar de carregar, mas o que. E é bastante bom para mim, chega-me. Pá, e sim, eu acho que
Ainda
concordo
chega com
plenamente.
alguma autonomia?
Sim, chega com 20%, 26%. Mas lá está, tem a ver também com se gostas de acelerar, então é capaz de não conseguir chegar.
E tu gostaste?
Não, eu vim devagarinho, mesmo para ver, lá estava com receio de quando queria chegar. Porque lá está, agora uma das coisas que acontece é que tu tens bateria, aqueles últimos 20% da bateria, na verdade, tu não. Pá, é um bocado de margem de segurança, porque não queres estar a fazer contas, né? Se metes no GPS que vais fazer uma viagem e chegas lá com 2%, é pá, provavelmente não queres fazer isso, né? Queres parar antes. Pronto. Mas pá, chegando com 20% é super confortável.
Isso é a mesma coisa do que um carro a gasolina, não é? Também não.
Ah, não, num
Não
carro a
queremos.
gasolina tu metes a chegar a zero e estás na boa e pronto, e não, tipo, assim,
Sim, mas
pares
os
na
últimos
próxima.
20% devem te dar a mesma.
Sim, se
O
encaras os
mesmo do que.
20% como reserva, sim, podes fazer essa analogia, exato, talvez. Mas, é pá, ninguém quer andar na reserva, tipo, mas sim.
Qual é que é a autonomia? Tu compraste o Model 3,
Sim, é o
o
normal.
mais, o que tem menos autonomia, não é? Mas quanto é que tem?
Epá, eles anunciam lá naquela métrica do WLTP, 500 e tal, 514 km, mas obviamente não tem nada, pá, tem muito menos.
Deve ser para uns 400, não é?
Eu
Se
acho que,
calhar.
pá, é
Se
capaz de ser
fores
menos,
devagarinho.
400 é muito devagarinho, pá, porque lá está, eu estou a dizer 100%, eu fiz 260 km e cheguei com de 100 a 20%, portanto, epá, não, nossa, dava 300 e tal quilómetros. Mas depois há muitos
Ok.
fatores que afetam se está frio, se não está, se a bateria está quente, se é elevação, se estás a usar o ar-condicionado. Mas lá está, tudo isso depois, em termos de utilização do carro, tu tens, ele mostra-te os gráficos com isso tudo, discriminado, o que é que tu poupaste na tua condução, tipo, faça a
Eu
estimativa que ele ia dar, o quanto é que gastaste no ar-condicionado, esse tipo de coisas é bastante porreiro.
já
Pá,
puseste o
e.
carro a peidar e a fazer um show de luzes.
Sim, fiz já. Tem essas coisas, essas brincadeiras parvas, mas pronto, é mesmo isso, é brincadeiras parvas. Por acaso, estava à espera de mais. Em termos de entretenimento, pensei que aquilo, por exemplo, os jogos não têm assim tantos, pensava que tinha mais oferta. É um pouco estranho eles terem decidido. Ou seja, tem um sistema próprio, né? Portanto, aquilo não tem Android Auto, é uma das coisas que. Não dá, por exemplo, o Pistol War Waze, é uma das coisas que muito pessoal em Portugal gosta de fazer. e aquele conjunto de aplicações já está limitado, ou está definido à
Estás
cabeça.
com a internet no carro?
Sim, estou. Essa parte decidi, portanto, eles é 9 € por mês, se quiseres ter dados em qualquer lado. Pronto, e tens um extra que tens de pagar. Se não, tens Wi-Fi. Podes pôr dados no teu telemóvel e usar, mas pronto, não sei. Para fazer viagens e para que ter miúdos e que é o meu caso. Quero ver tablet ou quero ver tablet, quero ver tipo Netflix ou YouTube. Até.
Ok.
Sim, estou a ver se compensa, não sei. 9
E
euros
é
também não é.
unlimited.
Sim, é unlimited.
E usaste o ecrã atrás para as crianças? E
Sim.
para. Oh.
Sim, isso foi o que o meu filho mais gostou do carro. Foi assim, pá. Mas pronto. Não, estou bastante contente. Já tenho um amigo, aliás, um amigo em comum, nosso, que tinha comprado o mesmo carro há pouco tempo, também está super contente. E pronto, eu também. Apesar de eu ter há muito menos tempo, não tenho queixa nenhuma.
Sim, também conheço um monte de pessoal que está agora a comprar e brevemente se calhar vão ser desses que vão estar à espera de 60 ou 3 pessoas para ir buscá-lo. Acho que está a haver bastante procura. Não? Portugal acho que tem sido dos países que têm crescido mais em termos de países até. Tu testaste algumas das features de conduzir na autoestrada?
Não, não, ainda não tive tempo para testar nada disso. E nem sequer usei um carregador fora do carregador mobile, que é o para carregar em casa.
Ok.
Portanto, estou.
Já
Ainda é
tens isso de
bastante tempo.
carregar em casa? Instalaste alguma coisa? Ou
Não, não instalei nada. Acho que não é
usaste só
necessário.
o da eletricidade?
Sim, usei. Ou seja, pronto, tem aquela desvantagem que é dos 20 aos 100 leva imenso tempo, leva 24 horas, ou se calhar até mais. Mas lá está, a ideia é que a pessoa pá, não precisa estar nesse nível, chegar aos 20%. Eu basicamente, quando cheguei ao Algarve, pus-o a carregar a noite toda e deu o suficiente, ou seja, para ficar com 100%. E pronto, e depois agora está aqui a carregar e vai, mesmo que carregue durante 2 noites ou o que for, não é problema, assim. E é como compensa mais. Uma das coisas de Portugal, por acaso, isso é, não sei se é igual nos outros países, mas aqui tu, quando vais a um carregador fora, esses carregadores normais mesmo, se a cena da Tesla, tu acabas por pagar muito, pá, muitas coisitas, tipo taxa de não sei quê, taxa de não sei quantas, e acaba por não compensar tanto. Ou seja, para quem não tem, volto a dizer, para quem não tem garagem, acho que não compensa, tipo, ter um Tesla, quer dizer, ter um carro elétrico. Acho que só compensa para quem tem uma garagem. E garagem privativa, pronto. Porque senão é outra chatice, tens de ter, se for tipo aquela garagem em que é um quadro para toda a garagem, é outra chatice, pronto. Tens de estar a ver com o condomínio e tal.
Sim, mas isso também vai melhorar ao longo do tempo. Acho que vai melhorar rapidamente.
Sim,
Espero
não,
eu.
eu
Vamos
acho
ver.
que, ou seja, pronto, saindo da minha experiência pessoal e olhando aqui para o contexto da empresa, uma das coisas que eu acho, de facto, há muita gente, mas já tínhamos dito isto quando tu recomendaste outra vez, há muita gente que está cada vez menos a acreditar nos elétricos, a nível de mercado. E de facto há muitas empresas que estão a ter, não estão a ter resultados que acho que gostariam de estar a ter, a nível de resultados. E eu entendo também, ou seja, eu a início, quando eu digo início, sei lá, quando nós começámos a fazer o podcast, que foi mais ou menos na altura em que a Tesla explodiu, havia muitas críticas que era, opá, em pouco tempo vai haver muita competição e todas as outras marcas vão conseguir ter elétricos tão boas como a Tesla. E então não faz sentido haver esta empresa com esta valorização. Eu, de facto, na altura, achava que, pá, sim, isto faz sentido, este argumento, né? Porque é que as outras empresas não vão simplesmente também ter elétricos e competirem, e já as empresas já estão estabelecidas, né? Mas, de facto, eu acho que a oferta dessas empresas, mesmo à data de hoje, ainda não se comparam em termos de qualidade e de valor àquilo que a Tesla oferece. Acho que as únicas empresas que realmente estão a competir neste momento são as empresas chinesas, que também fizeram bypass, e acho que já falámos sobre isto. Portanto, as outras empresas estão divididas em manter a linha antiga que têm e terem uma linha nova, enquanto que a Tesla só tem esta linha dos elétricos, está completamente 100% committed nisto. E depois há empresas na China que também estão, mas lá está, por causa do contexto geopolítico, não, pá, é mais arriscado, o futuro dessas empresas na Europa e nos Estados Unidos, nesses mercados. Mas.
Há bastantes incentivos para tarifar bastante as empresas chinesas, não é? Por causa
Sim.
do clima geopolítico também que há. Não só as stocks estão em baixa por causa disso, mas também os carros, especialmente nos Estados Unidos. Não me parece que alguma empresa chinesa que na China a Tesla tem tido bastante sucesso, mas tem tido bastante competição. Conseguem. Sem dúvida, as
Exato.
empresas chinesas conseguem competir
Competir, pois.
com qualidade e com preço e com que é coisa que não acontece
Não acontece, não é? Certo.
na
Pois.
Europa nem nos Estados Unidos com as
É.
empresas de lá. Mas e isso é uma vantagem que a Tesla tem, porque depois os carros chineses, quando chegam tanto à Europa como aos Estados Unidos, não conseguem competir com a Tesla porque levam com essas tarifas
Com
em
essas
cima.
tarifas e sim. Sim, é verdade, o carro da BYD, que acho que está a ser comercializado cá, apesar de na China acho que custar 30 mil, tipo, poderia ser tipo, muito mais barato, mas aqui aumentaram-lhe o preço de forma ridícula, então acaba por custar ainda mais que um Tesla Model 3 e tu, bem, pá, não
Sim,
faz muito sentido.
aí já não vale a pena considerar a.
Exato, né? Tipo, se fosse 10 mil euros mais barato, ou 5 mil, ou tal, tu ficavas, é pá, se calhar, mas
A
tem esse incentivo.
Xiaomi, por acaso, lançou agora um
Eu sei,
carro
eu vi
bastante
também.
barato, que parece um Porsche. É
Sim.
mesmo uma imitação de um Porsche. Aquilo é quase,
Yeah, eu vi.
quase. Até o volante é quase igual ao Porsche. E é engraçado porque é uma marca de telemóveis, não é? A primeira marca de telemóveis a lançar um carro. A Sony também anunciou.
Sim.
Um carro, também recomendaste a Sony
Não, não foi por isso,
esta temporada. Sim, eu
mas sim.
sei, mas só estou a dizer que por coincidência também eles também anunciaram um carro, não sei se isso seguirá para a frente, mas a Xiaomi foi a primeira a fazê-lo e a recomendo verem, é uma proposta engraçada. Nós não estamos na China, não conseguimos comprá-lo, mas quem quiser um carro que parece um Porsche e é elétrico. E bastante mais barato.
Pode fazer.
Mas pronto, é um motivo pelo qual eu estou a reforçar a tese é que tem descido um bocado, não é?
Sim.
Já falámos muitos dos motivos, eu acho que tem muito a ver também com o comportamento do Elon Musk e há muita gente que está bastante chateado com ele, mas finalmente estamos a ver um breakthrough bastante grande em full self-driving. E eu acho que a Tesla, a maior vantagem da Tesla em relação a essas empresas chinesas, que a nível de manufacturing estão a chegar lá, quase. Até diria que em termos de baterias, se calhar estão à frente, porque a China consegue fazer sourcing de materiais para construir baterias de uma forma bastante mais barata e é onde há a maior mineração dos materiais e tem a empresa CATL que acho que tem um breakthrough novo de baterias que a Tesla vai comprar bastantes. Já anunciou que vai usufruir desse breakthrough também. Ou seja, a nível de manufacturing, acho que a Tesla se calhar ainda tem um pouco de vantagem, especialmente na Europa. E nos Estados Unidos, em relação às outras empresas todas, na China, se calhar um pouco também, mas quase nulo. A nível de software, eu acho que tem uma vantagem ainda bastante grande, especialmente em full self-driving, mas mesmo provavelmente no que tu dizes de entretenimento, que não achas perfeito, achas que devia ter mais uns jogos e mais não sei o quê, mas
Não, é
certeza que
só,
achaste uma experiência fluida e
sim,
intuitiva.
não, exatamente. Só acho que podia ser, há espaço para melhorar, mas
Se
não é que esteja
comprasses um
descontente.
Volkswagen
Sim,
ou um
exato.
carro chinês, eu
Sim.
acho que não ias estar só a reclamar assim de leve. Ias
Não,
ter
não, não.
bastantes
Aliás,
coisas a
eu digo uma
criticar.
coisa, eu fiquei, uma das coisas que eu fiquei mesmo impressionado foi, opa, é super confortável, quase que rivaliza. A experiência de estar a ver tipo uma série na Netflix no Tesla, por causa do som, é uma cena, pá, quase que rivaliza quando estás a ver em casa, tipo, bem, olha, vou ver ali, vou para o carro ver ali uma série, porque em termos de som. e de envolvência espetacular. Claro que pronto, o ecrã não é tão grande, mas
Sim. E
está.
dizem que ainda no modo OS ainda sentes mais isso, porque o som ainda, ou seja, é um carro o dobro do preço, não é? E o som, acho que ainda eles investiram bastante, bastante nisso.
Portanto, isto não estou a queixar, só estou a dizer que poderia ainda ser mais, mas obviamente digo que já está mesmo muito bom. Ah,
Sim,
e acredito que
mas
vai
pronto,
aprender ao
é
mesmo.
excelente a nível de software. E agora uma notícia que eu partilhei contigo também, que nos Estados Unidos, se tu tivesses comprado o carro, não sei se já está em vigor, mas o Elon Musk pediu para todas as pessoas que forem agora buscar um Tesla, que tem possibilidade de ter full self-driving, basicamente são todos, menos a Cybertruck neste momento, que ainda não lançaram
Sim, não tem essa feature, né?
essa feature, vão lançar, porque provavelmente as dimensões são diferentes e eles devem ter que afinar os modelos, apesar de ter ainda mais câmaras do que os outros. Tem uma câmara, na parte da frente do carro, que os outros não têm, e acho que o hardware até é novo, mas ainda não tens essa possibilidade. E eles lançaram agora a versão 12.3.3.1, qualquer coisa assim, e eu tenho visto vídeos no YouTube dessa versão e ainda não vi nenhum disengagement. Dos dois ou três canais que eu sigo, que fazem bastantes vídeos em cenários complexos, que metem o Tesla a tentar fazer coisas bastante complexas, e os dois ou três vídeos que eu vi foi uma hora. Obviamente não vi o vídeo todo, vi em duas vezes, ia para fazer um bocado de scroll para a frente, ia ver a conclusão final, mas tem tido quase sempre drive sem disengagement, ou seja, há uma melhoria substancial, desde que eles mudaram para da versão 11 para a versão 12. Parece que mudaram mesmo a tecnologia, e já falei um pouco que passaram para uma end-to-end network, tiraram muitas das linhas de código que tinham. A gente falou nisso no episódio passado. Mas também houve duas coisas agora. A Tesla renomeou o Full Self-Driving Beta para Full Self-Driving Assisted, acho que é. Não, Supervised. Supervised Full Self-Driving. Já não é beta. Ou seja, provavelmente vão conseguir agora cobrar o dinheiro e pôr no, no, nos seus relatórios fiscais. Porque basicamente, ao deixar de ser beta, acho que vão começar a declarar mais os lucros sobre
Sobre o
esse
serviço.
sobre o serviço, e estão a fazer este esforço de fazer com que toda a gente que compra um Tesla agora tenha um mês gratuito para experimentar o serviço. Eu acho que eles deviam reduzir o preço bastante, que ainda custa 200 dólares por mês, ou 12 mil dólares, alguma coisa assim, para a pronto, e dado que eles puseram o supervised, passaram de beta para supervised, eu acho que tira um pouco o que era o goal, não é? Que era completamente unsupervised. O Musk já anda a dizer isso há muito tempo, mas eu acho que é uma decisão boa agora durante uns anos, que parece que já não há quase disengagement, mas vender este software como supervisor durante mais uns anos, parece-me uma excelente aposta. Também já vi esforços para tentar que a União Europeia permita mais features de full self-driving e lançar esta beta, que agora já não é beta na Europa. Ou seja, e também a última coisa, o Musk disse que finalmente agora, depois de receberem uma batoada de placas gráficas da Nvidia, diz que já não está restringido ao poder que tinha para treinar modelos, e por isso é que a Tesla tem agora, no último mês ou 2 meses, lançou três ou quatro upgrades ao Full Self-Driving, e parece que vai iterar muito mais rápido, de uma forma muito mais rápida, porque o que falámos também já há algum tempo de aumentar a computação. Parece que já aumentaram a um nível bastante substancial, e ainda vai aumentar mais. Mas pronto,
Ok.
daí a minha a recomendação da semana também está um valor bastante baixo comparado com o seu histórico alto.
Sim.
Também podemos ver o contrário, não é? Desde que começamos o podcast, obviamente que subiu bastante, mas também o negócio subiu, acho que ainda mais. Acho não, certeza. E pronto, estas notícias fizeram-me ainda reforçar mais.
Sim, faz sentido. Apesar de eu, pronto, eu só comentar naquilo que tu disseste relativamente ao FSC, eu acho que existe, ou seja, também a mudança de nome deve ver um pouco por aí, porque de facto o próprio Musk disse agora no comentário recentemente que ainda esteve
Sabias que
ele.
tinha mudado o nome para
Não, não, não
supervisor?
tinha visto, mas tinha visto o comentário dele a dizer que ainda ia levar imenso tempo até que houvesse uma experiência sem que não tenha lá nenhum condutor. E de facto, a gente já falou no passado de outras empresas como a Waymo e a
Eu não
Cruise.
disse, mas eu não disse isso. Podes ter uma segunda, ou seja, se aplicares a norma de para bom entendedor meia palavra basta, sim. Eu mais ou menos disse isso, mas eu não disse isso
Então,
diretamente. Ele
sim.
não se contradisse diretamente, mas deu a entender que vai demorar mais tempo do que eu estava à espera.
Exatamente.
Porque, aliás, o que ele disse, e eu lembro-me que até tu implicaste no outro episódio, foi que fazer coisas com o robô, o Optimus, o humanoide, vai ser mais rápido do que o self-driving completamente non-supervised. Ou seja, que eles vão conseguir ter algumas aplicações do Optimus antes de
Mas
ter
eu não
o
impliquei com isso,
fully
eu
supervised.
impliquei foi com a história de ele dizer para Marte, ou seja, ele estava a dar uma timeline em que havia pessoas em Marte antes de haver tipo, antes de haver full self-driving. Eu achei, pá,
Ah, foi
pronto,
essa. Foi, eu
sim.
pensava que tinha sido do robô do Optimus.
Não,
Já não
foi
me
dele, ou
lembrava
seja,
bem.
ele na mesma notícia disse essa, sim, passado pouco tempo depois falou de que, pá, já não lembro qual era, se era para o ano, não era para o ano, mas era daqui a. Há pouco tempo teríamos
Mas
pessoas
ele
em
também, a
Marte.
questão é que ele acha que o Optimus Robot ia ir para Marte vai ser muito rápido, vai ser antes de 2028, as
Exato.
duas coisas, não é?
Sim,
Ou
mas
seja.
pronto, eu não queria entrar por aí, eu só queria entrar é que a realidade é que realmente é complicado. Tem havido. Há um documentário que eu já partilhei contigo. Comentário, quer dizer, é só uma reportagem que acho que é CBS ou CNBC.
Da Cruz
Sim, que fizeram nos Estados Unidos, sobre a Cruise
mas
e sobre a Waymo em São
mais uma vez eu
Francisco.
acho que isto está a fazer um sidestep de funcionalidade, ou seja, acho que a performance deste Full Self-Driving do 11 para o 12 aumentou significativamente o que consegue fazer o carro, e o Full Self-Driving da Tesla já era muito superior à Cruise. Ou seja, por isso é que eu acho que esse documentário, apesar de bastante interessante e mostra alguns problemas que carros autónomos vão ter, já está completamente outdated em relação ao
Não,
que
mas
consegues fazer hoje em dia.
a questão toda tem a ver, e é isso que eu estava a dizer. Pronto, eu acho que se aplica à Tesla, só que a Tesla, obviamente, não se põe a esse nível de escrutínio que a Cruze e a Waymo se põem, porque lá está, estão todos os dias a operar. Ou seja, é verdade que tu consegues agora ter vídeos, e eu tenho visto também pessoas muito entusiasmadas com a nova versão do FSD e a mostrarem muitas situações onde antigamente tinham ele falhado e agora já não falha. Mas lá está, não há o mesmo. Eu gostei de ver esse comentário porque fala em situações, opa, onde existe, por exemplo, uma obra, ou, por exemplo, os bombeiros querem chegar a um sítio e, pá, e aquilo é mal interpretado pelo carro da Cruz, e então empata o trabalho dos bombeiros para chegarem a um sítio para apagar um fogo. E lá está, são de situações que pode ser muito, muito raro, mas basta acontecer uma vez para ter um impacto brutal, e
Sim,
aconteceu com a
mas
Cruz, que foi perderam a sua licença.
são situações que não fazem diferença se tiveres este supervised,
Não,
FSD, não é?
é isso que eu ia dizer, ou seja, eu acho que, na verdade, aqui estamos a falar de um produto que provavelmente vai ficar supervised durante muito, muito tempo, Mas
Ou seja,
depois
se tu tiveres.
não.
Imagina que a maior parte dos carros na estrada, tu estás no lugar do condutor, não é? Mas. E aquilo vê-se, estás a tomar atenção à estrada, porque os Teslas hoje em dia são muito annoying. Se tu olhas para o lado, ele diz: mete as mãos no volante e apita, e tu
Sim,
tens de estar
isso é
a
uma das
tomar atenção à
coisas
estrada.
que. Exato, já reparei. Eles. Mas sim.
Ou
A
seja,
minha.
não consegues estar com esse full self-driving sem estar a tomar atenção à estrada. E eu
Sim.
acho que isto vai prevenir montes e montes e montes e montes de acidentes. E tanto que o Tesla, tanto o Model Y como o 3, já são os carros mais seguros que podes comprar. Se vires os testes, não sei se vistes antes de comprar o carro, mas são
A gente já tinha aqui discutido, mas
por uma grande
é,
vantagem.
eu acho que estamos a falar, ou seja, não estás a deixar terminar o ponto, que é o potencial de negócio da Waymo é completamente diferente, porque aqui tu estamos a falar de uma, e é como estavas a falar, é mais seguro, ou seja, estamos a falar de features para o consumidor, de ok, para ajudar a vender este carro. Mas a promessa do robotaxi é toda uma indústria que tu podes criar à
Sim,
volta
eu.
de, aliás, até o pessoal falava de revoluções a nível de transportes públicos, de até o Musk tinha aquela
Eu
ideia de pôr o carro a vender e ser um investimento. Ou seja, tudo
percebo isso,
isso
mas
é
para mim as duas
impossível.
coisas estão completamente ligadas, porque para tu chegares ao full self-driving, tu tens que ter cenários sem ser supervised, tens que recolher muitos e muitos e muitos e muitos dados e tens que melhorar muito o sistema, e a Tesla para mim está a fazer esta estratégia genial que vai fazer com que as pessoas tenham um carro com esse serviço que acho que é bastante bom e pode cobrar já bastante dinheiro por isso. Obviamente que eu acho que não deviam cobrar tanto como estão a querer cobrar e deviam fazer com que mais pessoas tivessem o sistema para terem mais dados e eles se calhar estão um pouco a calibrar isso, se calhar não tinham computação suficiente para, mesmo que tivessem mais dados, então também não baixavam muito os preços, ou seja, se eles forem inteligentes, vão jogar um pouco com isso também, não é? Mas eu acho que é um grande trunfo da Tesla e espero que daqui a uns anos a gente veja que há muito menos acidentes na estrada, porque já vão ser 10% de Teslas ou o que for. Ou 5, e esses carros tiveram muito menos acidentes que os outros, para depois a indústria automóvel fazer isso, porque eu não quero que nós tenhamos pessoas a morrer em Portugal, que temos muitos cada
Sim,
ano.
mas é, lá está, estás outra vez a falar. É tal questão que eu acho que não é a mesma coisa, porque eu, por exemplo, uma das coisas que eu não tenho mesmo zero de interesse, mesmo que fosse, pá, se calhar se fosse oferecido ou fosse, sei lá, 10 € por mês, talvez experimentava, mas acho que não era por aí. Tenho mesmo zero de interesse em ter FSD no meu carro. Não, apesar de achar brutal e investigar e trabalhar na área, pá, não tenho mesmo interesse nenhum em ter o carro a não ser conduzido por mim.
Mesmo que não tenhas interesses, se o full self-driving funcionar perfeitamente, vais ter as emergency features, ou seja, o carro em situações
Sim,
de
está
emergência
bem,
vai travar
certo.
automaticamente, vai evitar acidentes, e é esse tipo de coisas que eu acho. São duas coisas distintas,
Exatamente, mas é
essas features
o que eu estou a querer
e
dizer.
recolher dados para chegar ao FSD mais rápido que os outros. Acho que
Sim.
também é uma estratégia bastante inteligente, e isso já tem a ver com chegar a um ponto em que realmente é full self-driving da A para B, que a Tesla está claramente a trabalhar
Mas
nisso.
é esse o meu. É aí onde eu queria chegar, que era. Eu não conheço. Obviamente, se forem features automáticas que tu nem precisas pagar por elas para beneficiar delas e prevenir um acidente, obviamente que é muito fixe para o carro e vai aumentar as métricas que tu estavas a falar. Eu estava a falar do ponto de vista de negócio e estavas a falar ainda há bocado de que isto agora vai começar a entrar para os lucros, ou seja, número de
Eu.
pessoas subscritas. Eu não. Para além
Tu
de.
pagaste, quanto é que tu pagaste por teres o carro vermelho em vez de cinzento ou preto ou branco ou o que era?
1.000 e tal euros, 1.200 euros, acho eu.
1.200 euros. Quanto é que tu achas que pagarias para teres durante o carro, durante a vida do teu carro,
Sim.
teres acesso a full self-driving o tempo todo?
Muito pouco. Não quero. Excepto que seja automático e o
Pagavas
resto das coisas
menos
que
do que
falaste.
a cor vermelha?
Pagava menos. De quê? Para desbloqueá-lo para todo sempre. Pá, não me
Para todo
interessava
sempre, sim.
pagar, tipo, não, era uma coisa que não queria. Era só
Não,
para.
se fosse 1.200, se fosse mesmo do que a tinta vermelha, não querias?
Não, ia ficar a pensar, sim, para que gastar mais 1.200 euros? Sério, não estou a tentar ser só. Estou a falar mesmo, pá, ir para, porque também
Ok.
ninguém
Eu
era o
acho que até
preço.
para aí 6.000 euros provavelmente iria dar, se funcionasse mesmo, se eu não tivesse.
Não,
Se 99% das vezes, 99,9% das vezes que eu uso o carro, ele conduzisse automaticamente e fosse mais seguro, tanto para mim como para a minha família, não é? Eu
não,
acho que isso para mim era muito mais importante do que qualquer outra feature, como cores ou
obviamente. Não. Não, eu estou a
data de
falar
pneus
mesmo. Repara,
ou o que for.
deixa-me dizer outra vez. Se for uma coisa, é que para mim são coisas completamente diferentes, que é, se for uma coisa que é de género, ah, isto é aqui uma cena de segurança, você está a conduzir, mas se houver aqui alguma coisa, ele intervém e tal, não é um FST. Eu estou a falar da feature que é, tu decides deliberadamente, estás a conduzir para este sítio, mas agora carregas aqui num botão e o carro conduz por ti e tu ficas a supervisionar. Estou a falar dessa feature em si, eu não pagaria por ela, ou melhor, gostaria de experimentar, só para a
Sim.
brincadeira, mas não usaria. E é o que eu estou a tentar dizer. Eu não conheço, das pessoas que eu conheço que compraram Teslas, amigos meus, pá, não vejo essa feature a ser algo
Ainda
que
não há
as
na Europa.
pessoas. Sim,
Full self-driving não há, não pode
mas não, o
sequer.
interesse não é, vocês nunca é o interesse da pessoa, é esse. Mas lá está, porque eu acho que tem muito a ver com o modo como utilizas, porque se for aquele modo que a gente estava a falar, que é a promessa da Waymo, que é, não, tu podes agora usar um Uber, mas é muito mais barato, porque não tem um condutor, então tens uma ride barata,
O Uber em
então.
Portugal é bastante barato.
Sim,
Acho que
mas estás a
há bastante
perceber.
competição.
Exato, mas é nesse sentido, tipo, se for uma coisa que é tipo de custo e tu, ok, consegues ter uma frota de táxis, como foi prometido, da Tesla, e que isso é uma
Podes
revenue
ter.
stream, epá. Tudo bem, mas lá está, é tipo, passo o
Vamos ver
condutor.
se é antes de Marte. Vamos a
Eu acho
Marte.
que é antes de Marte, sim,
Ou
mas
antes
não. Acho que
dos
até
robôs fazerem
lá,
alguma coisa humanoide.
a minha cena é, até lá, a Tesla, como empresa, tem que continuar. Lá está, eu acho que tem beneficiado, é aquilo que eu estava a dizer, tem beneficiado não ter concorrência, e pode aproveitar esse facto para continuar a investir nisto e fazer R&D. Para eventualmente no futuro, se calhar, conseguir ter esta solução, mas na verdade eu acho que se houver concorrência, ou se é muito mais. A concorrência não é no FST, a concorrência é mesmo tipo em haver outras marcas que consigam oferecer um carro elétrico com características
Sim,
semelhantes,
eu
com.
acho que isso vai vir ou mais uma vez da China ou da Google nos Estados Unidos, ou não estou a ver outra empresa
Pois é,
que
por isso é que
vá
eu acho, ou
conseguir.
seja, eu concordo com o teu investimento e acho que é próprio também tenho investido na Tesla, mas é por causa dessa circunstância muito especial, que é, ok, de facto as outras empresas não conseguiram porque estão half committed, ou seja, estão também a continuar a apostar agora em híbridos, a Toyota está, por exemplo, não, de facto. Ou seja, eu não vejo o mundo a ficar com muito mais Teslas, mas não propriamente a ficar todo. Só com carros elétricos, estás a ver? Acho que, aliás, muitos governos já voltaram atrás com essa promessa, ou com essa promessa de restrição, ok, vamos deixar de ter carros sem ser elétricos até 2030. Acho que há
Mas
muito
alguns
mais.
estão a tentar. Agora, por exemplo, em Itália, em Roma, está mesmo bastante poluída e eles estão a tentar fazer muitos incentivos
Sim, mas.
para teres carros elétricos
Mas é muito
outra vez. Ou seja.
complicado, porque lá está, eu compreendo, é aquelas coisas que depois acaba por ser tipo, muito prático, mas toca em uma grande cidade em que as pessoas vivem em apartamentos, e tipo em Roma, por exemplo, em apartamentos antigos, que ainda não têm garagem, é muito complicado ver uma pessoa dessas optar por um elétrico. Agora,
Sim.
obviamente que poderia ser, tipo, pá, transportes públicos, elétricos, e tens visto aquela ideia das trotinetes elétricas, mas também tem tido problemas com isso.
Isso
Pronto, ou
por acaso
seja.
deixei de ver, já não, quase não vejo trotinetas elétricas mesmo aqui em
Sim,
Estocolmo.
há quem use, porque é prático, mas lá está, não vai ser nenhuma
Por acaso estou
revolução.
olhando na minha janela e vejo algumas, mas.
Estás a ver? Mas é tal cena, ou seja, eu vejo um futuro com mais Teslas, mas não propriamente com mais elétricos, ou só com elétricos, pronto, é um pouco por aí, e provavelmente vai continuar. Portanto, e por isso é que eu compreendo também as pessoas
E
que.
o robô humanoide, o Optimus, tens visto mais coisas de robôs humanoides? Há um monte de empresas aí a aparecerem à torto e a direito. Desde a última vez que falámos, acho que já falámos um pouco disso, mas eu desde então até fui a uma conferência de robôs, e tenho estado bastante atento à área, não é? Porque também é a minha área de investigação. O que é que achas dessas empresas todas? Não sei se viste a Figure AI e os vídeos
Não,
que.
pá, para além daquilo que a gente falou, não tenho visto muito mais,
Ok.
em robótica em particular, mas acho que sim, acho que está a
Eu
haver
recomendo todos
avanço.
verem os novos vídeos de demonstração da Figure AI,
Isso
que
eu
está.
vi, pronto.
Viste
Agora,
aqueles
fora de
de
outras
andar?
empresas, não.
Ok.
E sim, pá, é impressionante ir, também recomendo ver. Pá,
E a
acho que
Tesla também
estamos.
tem mais uns vídeos do Optimus que são bastante impressionantes. Também acho que é um. Ou seja, estou a ficar um bocado mais bullish nessa área, devido, mais uma vez, à aceleração bastante elevada em termos de inteligência artificial, que eu não acho de todo que seja um hype. Talvez a Nvidia esteja num ponto um bocado hypish, mas não acho que ainda tenhamos visto o que vamos ver em termos de avanços bastante rápidos na nossa produtividade de vida em inteligência artificial, e alguns deles porque robôs fazem mais coisas.
Eu acho que leva todo tempo estas coisas, portanto, eu não é um pouco. Lá está, é como, tal como a promessa do FST já foi feita há muito tempo atrás, e estamos já passaram, não é? Ou seja, há uns 5 anos atrás, se calhar, ok, a Waymo vai explodir e vais ter tipo Waymo em todas as cidades dos Estados Unidos. Na verdade, não foi isso que aconteceu.
Eu nunca achei, tu sabes que eu já, desde que começou este podcast, já eu tinha feito uma aposta com um amigo meu, que seria em 2030, que essa tecnologia já seria. Ou seja, nunca achei
Eu
que
continuo a achar que em
fosse.
2030 tu não vais ter Waymos em todas as cidades.
Não, mas acho que já vais ter o Waymo a operar em muito mais sítios, como já tens
Ah,
a operar
claro,
no.
mas eu acho que estão a
Se
expandir a
calhar
um
já
ritmo
vais
muito
ter
mais
alguns
lento.
carros autónomos em Lisboa, se calhar já vais ter.
Não sei, não. Eu acho que. Ou seja, pode ser o caso, mas não
Já há
é.
autocarros autónomos aqui em Xista, na Suécia.
Sim, pronto.
Mas já é umas rotas muito
Sim, para
elementares.
determinados, é o que eu estou a dizer. Ou seja, eu acho que não é uma questão de precisar de haver mais research em si, mas é toda a parte de passar pelos hurdles e acabar o last mile. Às vezes até pode ser só um problema de computação que faltava, de aumentos de. Mas leva
A
tempo, pronto.
computação está a aumentar a um nível mesmo bastante, vai 5 vezes ao ano em vez de 2 vezes, em termos
Sim.
do que podes fazer, o que faz com que, não sei se energeticamente vamos conseguir suportar isso, como falámos um pouco já noutros episódios, mas conseguires, só isso faz com que a evolução seja maior do que eu estava à espera. E depois aquela coisa de se reforçar a si próprio e da inteligência artificial ajudar a criar nova inteligência artificial, que eu acho que é um efeito que vamos ver mais e mais, também vai. Ou seja, aumenta um pouco. Eu, quando falámos na primeira vez, quando apareceu o Optimus Robot, que já foi há 2 anos, para aí, ou uma coisa assim, quando o Musk primeiro introduziu. Eu, por acaso, era um segmento da Tesla que eu achava que era uma coisa há 10 anos, que só daqui a 10 anos é que poderia darem alguma coisa. E agora, até isso já reduziu um pouco
Sim, mas
o
eu não
meu
continuo
timeline.
a achar que 10 anos já é realista, na verdade. Mas
Sim,
não
mas
é.
eu agora, se calhar, já acharia que daqui a 5 anos é possível. Eu, antigamente, quando ouvi essa notícia, eu pensei, se calhar daqui a 10 anos poderemos ter alguma coisa. Ou seja, está a reduzir a minha timeline
Sim,
em termos disso.
eu continuo a achar que é pelo menos daqui a 10 anos. Mas lá está, não é que não fique impressionado com estas coisas, é simplesmente porque. É o mesmo feeling, quando eu lembro-me perfeitamente de ver a primeira demonstração, também numa conferência de agentes autónomos, acho que era do Waymo, da Google, pronto, ainda não havia o Waymo, mas daquele tipo super conhecido, o Andrew NG, yeah. A falar,
Yang,
pá,
que
Yang, sim,
diz de uma
NG,
maneira
sim, Andrew
estranha,
Yang.
sim.
E ter ficado impressionado, e lá está, eu também fiquei com essa linha, pá, daqui a, sei lá, 10 anos, mas já foi há mais de 10 anos, estás a ver? Vai ver
Sim,
tipo carros,
eu lembro de em
táxis autónomos de todo lado.
2016 ir a
Exato.
uma apresentação da Nvidia, numa universidade também sobre estarem a fazer. Eles também estão envolvidos em carros autónomos e vender os chips e as soluções para isso, e também me lembro, e foi até aí que eu fiz uma aposta com um amigo meu, que tenho duas nesse aspecto, e pronto, foi a partir daí que eu comecei a ficar interessado. Foi por volta de 2016 que eu fiquei mais interessado nessa área.
Sim, mas depois pronto, o que eu acho é que tem que se ver. Lá está, a Tesla não está dependente disso neste momento, graças a Deus. Pronto, bom para o Musk não ser uma empresa tipo, ou seja, não estás numa situação onde há carradas de elétricos e ele precisaria do FSD para se destacar. Não é esse o caso, mas sim, acho que a longo prazo, lá está, daqui a 10 anos, se eles conseguirem atingir.
Eu estou curioso de ver o impacto que isto vai ter a curto prazo, dado que eles vão abrir esta
Sim,
beta a muita gente.
eu acho.
Ou seja, não é, eu nisto estou curioso de acompanhar a bastante curto prazo e ver o que é que sucede, porque eu acho que o rate of progress nisto vai ser bastante rápido, e estou curioso de ver os modelos de negócio que eles
Não podem
vão
ter. É
agora
isso, é, não há hipótese para
escolher na
ter.
Europa.
Sim. Ou
Estou
melhor,
curioso.
desculpa. Lá está, eu estou curioso para ver o uptake. E acho que já tinha. Mesmo esta notícia, quando tu partilhaste, eu. Deu-me a entender, ok, que está a haver um uptake abaixo da expectativa do Musk, por isso é que ele está, de certo modo, a forçar que seja demonstrado o valor do FSD.
Ele disse claramente, e eu acredito que, ou seja, ele esperou que tivesse uma versão que ele já acha boa o suficiente para fazer esta publicidade, que o que ele quer e o que a maior parte das pessoas querem é que as pessoas saibam que o carro já consegue conduzir sozinho da AB, em quase todos os Estados Unidos, ou em todos os Estados Unidos. E as pessoas não sabem dessa funcionalidade, e acho que um dos maiores motivos pelo qual ele está a fazer isso, não é por causa do uptake ser baixo nesse aspecto, mas sim a nível de marketing e de fazer com que as pessoas se apercebam,
Sim,
que a
pode ser que
tecnologia já está
funcione.
nesse ponto. Isso é o que ele diz que está, é o motivo pelo qual
Sim,
ele argumenta está a
pode ser,
fazer e outras
é
pessoas estão.
legítimo. Pronto. Eu estou curioso para ver, lá está, para mim é complicado pôr-me na perspectiva dessas pessoas, porque não. Lá está, como disse, não tenho interesse. Tenho interesse com brincadeira, tipo, mas não, pá, não era uma coisa que eu iria dar valor.
Eu, por acaso, curiosamente, quando fui agora a uma conferência nos Estados Unidos, e não sei se te disse, mas quando cheguei ao aeroporto, do aeroporto para o hotel, fui num Tesla em full self-driving, ou seja,
Ah, boa.
o carro conduziu desde o aeroporto até o hotel sem o condutor fazer nada, sem nenhuma intervenção. Eu fui falar bastante com o condutor, eu tinha a versão 11, ponto não sei quantos. Estava à espera da versão 12. E foi a minha primeira experiência de full self-driving. E foi um sucesso, não é? Não, o condutor não fez nada e teve-me a dizer bastante bem. Eu pago aos 200 euros por mês, pago a mensalidade, os 200 dólares. Porque no trabalho dele acha que é conveniente
Sim,
e sente-se mais seguro, dado que o que ele faz é conduzir, assim não tem que conduzir, não é? E sento que é uma experiência mais segura, e se calhar falo com muitos dos seus clientes, tal como falou comigo sobre
exato,
isso.
sim, lá está.
Mas pronto, foi se calhar também é um pouco isso que me faz estar mais bullish hoje também, dessa minha primeira experiência.
Não, eu, opa, lá está, eu não sei, conforme, há pessoas que não gostam de conduzir, há pessoas que passam o dia a conduzir, talvez. Eu estou mais na ótica de, pá, prefiro estar a ser eu a conduzir do que, das vezes conduzo, é só mais por isso, do que estar a responsabilizar-me por uma tecnologia. não tem controle. Olha, tem controle, mas tem que estar a ter a mesma atenção. Pronto.
Vamos ver se não vamos chegar ao ponto que conduzir não seja possível para humanos, porque é perigoso e nós somos maus e as máquinas são boas. E eu acho que esse ponto vai, se chegar, vai incomodar muita gente, mas também acho que é um cenário bastante possível.
Não
Vamos ver
sei,
se
pá, eu
não,
acho que estamos a
irá
falar
acontecer.
de. É como as coisas de. Pá, de atingir AGI, ok, não precisamos de programadores, e, como o gajo da NVIDIA, o CEO disse agora, para não ensinar os. Para os pais não terem os filhos a aprender programação, porque no futuro. Pá, acho isso completamente. Não acredito nisso.
Eu
Mas
acho
não
que a
sei, eu gosto da área.
programação vai ser muito em natural language, não é?
Não, acho
Já
não,
o é.
acho que é completamente, não faz sentido nenhum,
Eu acho que sim.
por várias razões. Mas lá está, tem havido essas promessas de bem engraçadas, de tipicamente são cíclicas, de haver programação com tipo, como é que se chama? Low code,
Visual com.
visual. Aliás, já temos uma empresa em Portugal que o seu negócio é OutSystems, foi esse, de ok, a gente vai criar aqui uma tecnologia.
Essa acho que está um bocado lixada, acho que falámos disso no episódio quando apareceu os Large Language Models.
Não, sim,
Acho
mas
que está
exato.
um pouco chateada por causa disto ter aparecido, provavelmente. Porque
Sim,
eu
mas
concordo um bocado com o Jensen Huang, não que, ou seja,
não.
programação vai sempre ser relevante e acho que, se calhar ainda mais no futuro, porque acho que vai ser bastante mais fácil de aprender a fazê-lo e de o fazer. E não vai ser preciso tanto skill, tanta skill, e até há um estudo que a Ark Invest lançou há pouco tempo, que eu acho que até partilhei contigo, que curiosamente eles no princípio pensava-se que os bons programadores iriam usufruir mais destes sistemas e iriam ser super programadores. E vão conseguir fazer o mesmo do que 10 programadores, mas o que está a acontecer até é os programadores mais júniores e piores estão a chegar ao nível do senior programmer muito mais rapidamente e a ser proficientes muito mais rapidamente, quando começam numa empresa em que consegues usar essas ferramentas que espero que quase todas, se forem inteligentes. Deixem os seus trabalhadores usarem, porque também há já indícios de quanto é que aumenta a produtividade dos programadores, e é bastante, está nos double digits, e é um no-brainer, porque qualquer coisa nos double digits é pelo preço que estas
Sim.
tecnologias custam, não há, é um no-brainer.
Não, mas eu estou a dizer, lá está, eu concordo com tudo isso. O que eu discordo, e daí eu discordar por inteiro das palavras que o Jensen Yang disse, é que eu prefiro mil vezes programar algo ou ter algo programado numa linguagem formal de programação do que estar a especificar a alguém em linguagem natural, porque precisamente porque a linguagem natural para já é bastante ambígua, e um dos grandes desafios que existem no computer science é conseguir passar de requisitos que as pessoas têm em língua natural para requisitos formais que têm que ser muito mais formalizados. Portanto, eu não acho que tu ganhes em. Ok, agora vou dizer ao meu. Tipo, imagina, né? Tipo, ok, vou começar a fazer. A dizer em língua natural o que é que eu quero do site. Obviamente que essas coisas funcionam e acho que daí é que vem o hype associado. E, ok, quando são exemplos muito standard, funciona logo bem, out of the box, né? Tu pedes um site qualquer, standard, tipo uma lista de to-dos, está tudo muito bonito, mas depois quando queres. Pá, realmente, ah não, mas eu aqui queria uma drop-down que tem esta característica ou tem esta coisa, e aí é que tu começas a entrar
Sim, eu por
numa área
acaso eu
que é
não quero
mais
entrar por aí,
técnica.
porque se calhar isso é uma conversa para outro episódio e podíamos ficar aqui a falar nisto durante bastante tempo. Mas tu falaste do Andrew Yang, ou NG, e ele lançou também esta semana, ou semana passada, um post no, não sei se ou no LinkedIn ou no
Não é,
Threads
esta
ou no
narrativa é
X ou
muito
no que for.
bonita, sim.
Não, não foi nessa narrativa, foi a falar de AI Agentic Workflows, que é usar large language models ou vision language models ou multimodal language models, o que tu quiseres, mas usar estas novas plataformas de IA numa forma agêntica. O que isto quer dizer é que fazes várias prompts pré-determinadas e consegues, com várias prompts, chegar a uma performance muito, muito superior do que se tiveres um modelo melhor. E eu dá bastantes exemplos, eu não vou entrar em
Sim, mas isso
a
acho que não tem
fundo
nada a ver
aqui.
com o que a gente estava aqui. Exato.
Não, tem a ver porque tu vais ter muitos workflows. Eu defino agentic workflows e tu vais ter muitos workflows que têm a ver com tarefas de programação. E já tens também bastantes empresas a surgirem nesse sentido. E pronto, eu acho que vai haver montes de empresas muito melhores do que. A OutSystems era uma boa empresa, mas hoje em dia o que tu consegues fazer
Não, mas é esse número.
explorando linguagem natural, explorando visualização, explorando esse tipo de coisas, acho que consegues fazer uma coisa muito melhor do que tinhas na OutSystems, e que sim, vai fazer com que muita gente não precise de entender programação para programar coisas.
Mas é precisamente esse o meu argumento, é que não é, mesmo que seja melhor que OutSystems, não tenho dúvidas nenhumas que seja, OutSystems não é a plataforma de programação utilizada nem pela maioria, nem pela maior parte de empresas, ou seja, capturou apenas uma fatia pequena, vá, relativamente pequena do
Eu
mercado,
sei, mas
comparado a
este
abordagens
tipo de
tradicionais.
soluções acho que vão
Estou a
ter
falar,
mais.
novamente, estou a
Mas
falar das
atenção,
soluções
eu
com
acho que
base em
lógica,
língua natural.
ensinar lógica a crianças e lógica de programação e ciclos e tudo o que tem. Obviamente que
Mas
as crianças devem estar a aprender isso.
foi isso que o Andrew Yang basicamente disse que não valeria a pena, porque no
Eu isso
futuro tu
discordo
vais.
totalmente.
Pronto,
Obviamente
então,
que
mas então
lógica é bom, e
concordamos.
lógica tu aprendes de muitas coisas. Aprendes a jogar jogos de computador, aprendes a se, ou seja, acho que deves incentivar esse tipo de pensamento programacional, ou não
Sim,
sei
mas
como é que vamos dizer
é
isso.
o que eu estou a dizer. A promessa é que não precisas. Ou seja, não precisas de ter esse pensamento, porque no futuro precisares de uma
Eu acho que
aplicação que
tens,
faça qualquer coisa, tu
mas
descreves essa aplicação em língua natural e obtens o programa feito.
acho que até vai ser mais preciso teres esse tipo de pensamento, porque vais conseguir
Pronto,
fazer coisas.
eu concordo. Que é, lá está, é a tal questão. É bom para. Acho que aquilo que tu disseste anteriormente concordo, faz todo sentido, que leva um programador de forma mais rápida. E que faz com que o nível sénior, na verdade, aumentas a barreira, não é? Porque agora, da mesma maneira que tu tens uma pessoa júnior a conseguir aproximar-se do sénior, começas depois a ter a necessidade de encontrar pessoas que sejam superiores ao nível sénior atual, não é?
O que eu recomendo ver, se não viste ainda, Samuel, e quem tiver a ouvir, neste coisa é o Devin.
Sim, eu acho, eu
First
conheço
AI
bem,
Software Engineer.
exatamente. Eu estou a falar especificamente de soluções desse género, que achei,
Sim.
pá, que não estou minimamente preocupado em termos de. Lá está, acho que vai fazer sentido para casos específicos, mas as piadas que foram feitas e ok, já não vale a pena contratar programador, ou pá, pôr os miúdos a aprender programação, porque temos coisas como Devin, então. Pronto, acho que não é, não vai ser esse o caso. Acho que, pronto, aliás, tem piada que depois, mas pronto, também não quero entrar por aí, mas o próprio
Ok.
Devin depois não tinha, usava o Google Forms para
Pode
pedir o.
ser que num episódio próximo dediquemos um episódio a isto, que gostava também de falar. Tenho bastantes coisas também a falar sobre isto, mas pronto. Então
Sim.
vá, ficamos por aqui, que hoje era Tesla e opioides, não é opioides, é
Não.
cogumelos mágicos.
Mind Bad.
Mas
Isso, como mesmo assim.
qual é que é o composto
LSD.
LSD? Ok. Então, ficamos por aqui.
Vai lá, mal.
Até para a semana ou daqui
Até
2 semanas
próxima.
ou próximo episódio, pessoal. Tchau.
Tá, tchau.